São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 22 de maio de 2021, dia do abraço, dia do apicultor, dia internacional da biodiversidade e dia de Santa Rita de Cássia. Essa edição 13.590 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
A nebulosidade continua, mas o sol deve marcar presença. Há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, a temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 25 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Que clima gostoso para você saborear uma deliciosa feijoada. A feijoada da amizade do Rotary Club. Estão entregando, começou às 10 horas, vai até às 13, drive-thru. Você mostra o vale e pega a feijoada. Ah, você não comprou o vale? Mas tem feijoada ainda. Pode ir lá buscar. Você chega na hora lá, já compra o vale e pega a sua feijoada preparada pelas damas da Casa da Amizade. E parte da renda vai para nossa pai. Vamos saborear essa feijoada da amizade? Eu já tenho a minha, vai buscar a sua também, com toda certeza. O comércio lojista de Monte Alto hoje ficará aberto até às 15 horas. Prestigie o nosso comércio, porque o nosso comércio é bom, é ótimo, é muito forte. E você pode ganhar prêmios também na promoção da Associação Comercial Industrial de Monte Alto. As farmácias e drogarias serão de plantão a partir de hoje até o dia 28. São as farmácias e drogarias que estão no Grupo 4. Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Farmativa, Droga Med e a Real Farma. Elas estarão de plantão até o próximo dia 28. Hoje é o dia do abraço. Dá aquele abraço gostoso, fraterno, com muito calor. Hoje é dia de Santa Rita, padroeira de Vista Alegre do Alto. Hoje é feriado na bonita Vista Alegre do Alto. Tradicional festa lá que não tem aquela parte social quermesse, mas tem uma cozinha maravilhosa vendendo assados lá em Vista Alegre do Alto. Hoje vai ter a live depois do almoço da Santa Rita também. Todo mundo aí colaborando. Vista Alegre merece e todas as comunidades merecem. Um abraço para os nossos amigos de Vista Alegre. Que Santa Rita continue abençoando a todos. Aqui em Monte Alto nós temos a Igreja de Santa Rita. Também tem missa. E claro, tem distribuição de botões de rosa. Lá em Vista Alegre é tradição, milhares e milhares de entrega de botões de rosa para os nossos fiéis. Tudo na base do drive-thru, viu? Não tem procissão, não. E na missa, todos respeitando as regras, todo aquele distanciamento, e temos que colaborar, sim, para combater a Covid na nossa região.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Se combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro.
Então vem pro Mega Oferta Savinhago neste sábado e economize pra valer.
Frango inteiro congelado Itabom quilo, R$ 5,95. Arroz Pop, 5 quilos, R$ 16,90. Óleo soia, 900 ml, R$ 6,45. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$ 11,90. Leite Italac, 1 litro, R$ 2,98.
Tá combinado, receita de economia no Savinhago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamento especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Quer ver se vai? Sim. É novidade.
Ofertas desse fim de semana. Leite Longa Vida Líder, o litro com cartão amarelinha. Pague apenas R$ 2,98. 50 Toscana na Brasa Pedigão, quilo R$ 16,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo R$ 34,90. Cerveja Império Puro Malte Lata, 350 ml, R$ 2,39.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas, mas 8 minutos, nós estamos recebendo o nosso vice-prefeito, doutor Joaquim Roberto de Oliveira, o Juca. Doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, amigos da cultura. É um prazer sempre renovado estar aqui com vocês.
E também o secretário de comunicação, o Luiz Felipe, está conosco. Luiz Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todo mundo da cultura. Estamos sempre juntos, né, João? É que sempre, João. Geralmente é bastidores, hoje a gente está aqui na frente para bater um papo.
Eu queria saber, os eventos do aniversário da cidade. Muitos elogios, viu, Felipe?
Que bom, né, João? É que assim também, né? A gente pensa a questão do aniversário, é muito forte a identidade com as pessoas, com o Monte Altense. Então a gente trabalhou alguns ícones importantes, embora tenha sucedido tudo à distância, né, João? Mas a gente, ao trazer um pouco da Exposição Nacional de Orquídeas, do Carro Saur Clube, trabalhos do Conservatório, do Maestro Mário Veneri, até mesmo o Teatro da Cia Magna, você traz ícones do município, rememorados de uma forma que foi um trabalho intenso para a gente conseguir transformar isso em esse trabalho online, mas teve aí mais de 25 mil acessos, você pegando, somando as ações principais. Eu nem peguei os vídeos secundários ainda pra gente ver, né?
É.
E as pessoas reagindo àquilo. Então, nesses eventos principais que foram as lives, tem mais de 15 mil reações, ou um comentário, ou uma curtida, ou um compartilhamento. Então, é um acesso bastante amplo. A gente viu que uma semana, por exemplo, da página da prefeitura, naquela semana de aniversário, subiu mais de 200% as reações, né, com relação ao mês inteiro anterior. Sinal de que as pessoas estavam ligadas, não só na fanpage da prefeitura, mas na fanpage dos órgãos de imprensa que também colaboraram, e nós que divulgamos o tempo todo, né, João?
É, mas teve novidades, a celebração de Cid Aparecida e do povoado de Bitirama também, né?
Pois é, João, a gente tinha que fazer esse contato. Então, da mesma forma que a gente precisa fazer a visita ao túmulo do Porfírio, a gente fez uma visita especial, né?
Fala, celebrando, né?
Celebrar, né? O distrito que é tão importante, que é até anterior, historicamente, a Monte Alto e Bitirama. Então, a gente trouxe Ibitirama, na figura do seu Newton Chiaretti, um grande amigo Newton, poeta caipira, né, de mão cheia, e também na lembrança do chefão, né, chefão de Ibitirama.
Rogério Vedramini, nosso amigo chefão.
Grande chefão, né, sempre teve suas terras lá, cultivou ali e também fazia muito da música. Em Aparecida, agradeceu o Padre Sebastião, a todo o santuário, o Renan, que esteve conosco também, do turismo, nos ajudando no Santuário da Virgem Montesina. Levamos o Juferi, que tocou uma viola lá, trouxemos algumas imagens, né, e as palavras do Padre Sebastião.
Tá certo. E agora nós estamos na 19ª Semana dos Museus. Como é que está aqui em Monte Alto?
Pois é, isso é legal, João, porque a gente trabalhando todo esse tempo com a cultura, e o Ibram entrou em contato com a Sandra, com o Thiago Colatelli, lá da cultura, no sentido de, olha, o Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, vai fazer a Semana dos Museus, é uma semana online também, e Monte Alto precisa estar presente. Então a gente incluiu nossos três museus, né, o de Arqueologia, o de Paleontologia e o Histórico, na 19ª Semana dos Museus. E os vídeos que foram para o Ibram também foram divulgados na fanpage da prefeitura. O pessoal tem acompanhado. A gente fez durante o aniversário um tour pelos museus. É um vídeo de uma hora, onde a gente passa pelos três museus. Porque o paleontologia é bastante conhecido, mas o histórico é muito bonito. As peças doadas pela comunidade são peças muito interessantes. E o de arqueologia, que mostra os vestígios das pessoas que viveram aqui, das civilizações anteriores a nós.
Temos muita, muita história, muita coisa bonita de Monte Alto para mostrar para o Brasil e para o mundo, não, gente?
Verdade, sim. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui, Joaquim. Uhum. Como é que está a Covid do nosso município?
Moreira, estamos num nível preocupante, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos 32 positivados. Isso chama atenção, Moreira. Nós estamos vivendo, a nível de Brasil, uma situação complicada por falta de medicamentos e falta de alguns aparelhos essenciais no atendimento desses pacientes. Então a gente volta a pedir encarecidamente que as pessoas tomem muito cuidado, e em função dos pessoais positivos nessa fase serem mais jovens, João, a gente pede aos pais desses adolescentes nos finais de semana, por favor, não deixem seus filhos participarem de festinhas, de aglomerações, né? Principalmente onde haja álcool no meio, que a pessoa perde o controle, né? A gente vai fazer uma fiscalização muito maior, com certeza, nós vamos estar atentos. E principalmente porque agora é o município que vai cuidar da sua vigilância e daquelas partes mais prejudicadas nesse sentido.
Certo.
Então, haverá sim uma intensificação da vigilância nesse sentido. Mas é muito importante, volto a repetir, aos pais dos adolescentes, tomem conta, tomem a rédea da situação, porque depois pode ficar muito difícil. Volto a dizer, está se faltando medicamentos e alguns equipamentos essenciais no tratamento dessa pandemia.
E leitos,
é coisa séria.
Leitos também.
O leito não seria tão importante, João, mas o medicamento sim, né? No medicamento de sedação para você conseguir fazer uma intubação, tá? Então isso é fundamental. Nós não podemos perder esse controle de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Peço encarecidamente, vamos atentar para esses fatos.
Doutor Joaquim, até ontem a cidade já registra 119 óbitos.
Pois é, exatamente.
Como veio crescendo, como veio aumentando o número de óbitos.
A gente nota algumas cidades da região, João, em situações críticas, que precisaram fechar de novo, né? Então, não é essa a nossa intenção. Eu acho que estamos num momento crítico de tomarmos a rédea da situação. né? E todos nós somos responsáveis por isso, principalmente nós pais.
Viu, João, é importante também, às vezes a gente comenta, traz aqui as situações, e é mais difícil você comentar, mas é importante compartilhar com a população, que todo acompanhamento dos casos, ele segue todo tipo de estatística necessária e importante. Então, quem vê o boletim, vê o número de óbitos, vê os novos casos, vê os tratamentos, vê também, consegue ver esses números, que a gente vê que vocês divulgam, né? Porém, existem outros, por exemplo, a média móvel. O que é a média móvel? Quantos positivos tivemos dentre os testados em 7 dias? Em 14 dias? Quantos são? Taxa de retransmissão. Como está a nossa taxa de retransmissão? Ou seja, uma pessoa infectada, para quantas ela transmite? Isso muda dia a dia. E a gente analisa, João, dia a dia. Quando fizemos aquele fechamento, entre os dias 17 de março e 21 de março, o reflexo daquilo 14 dias depois foi extremamente positivo. Então a gente acompanhou. A gente acompanhou que os números ficaram baixos. Na Páscoa, João, 14 dias depois da Páscoa, vimos o quê? Que os números subiram.
Subiram.
A nova subida agora está relativa ao quê? Ao Dia das Mães.
Dia das Mães. Eu falei aqui.
E vocês vêm dizendo. E a gente consegue analisar número a número. Então, o que acontece hoje? Se a nossa média móvel hoje, que é aquela que mede o número de positivos, ela não está naquele ápice que esteve em abril, no mais crítico ali, março, abril, se ela não está naquele crítico, não está, ela está mais baixa, só que ela também já não está como esteve no começo de maio agora, no final de abril, naquele índice mais baixo, onde os atendimentos da tenda Covid estavam no número bom, João, agora já voltou, né?
E o que agrava, gente, que a gente tem que tentar atentar é o seguinte, essa falta a nível regional, estadual, de medicamentos usados e de equipamentos. Esse é um fator novo que até então nós não tínhamos e que está começando a nos preocupar.
Doutor Joaquim, você falou uma coisa aí, eu vou repetir. Estou recebendo. Ó. Muito triste. Perdemos 3 pessoas da nossa família. Pessoas vacinadas, mas que foram contaminadas. Pelo amor de Deus, segure seus filhos em casa.
É o que nós estamos pedindo encarecidamente. É o que a gente está notando.
Mais amor e respeito ao próximo.
Exatamente, exatamente. Então, nós temos uma função agora muito importante para nós não deixarmos afundar mais e voltarmos àquela situação crítica anteriores, né? E esse fator que estou acabando de dizer é fundamental. Como é que nós podemos fazer um tratamento adequado sem equipamentos e sem medicamentos? Então, é preciso que se tome atitude dentro de casa. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pela saúde da nossa família. Vamos atentar para isso.
Até estou recebendo aqui uma observação. Existem muitos prestadores de serviços. Quem faz serviço a domicílio? E muitas vezes você chama lá para consertar isso aqui, consertar. As pessoas chegam sem máscaras. Pede para usar máscara para entrar na sua casa.
Exatamente.
Pede para colocar máscara. Ah, mas eu não tenho. Então vai buscar sua máscara, depois você vem aqui e vem fazer o serviço.
Não só a máscara, João, mas o asseio das mãos com álcool gel também é fundamental. Também. Essas duas coisas são fundamentais.
Para você entrar nas casas, você tem que estar preparado.
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente.
Nossa prefeita Maria Helena está conosco. Bom dia, prefeita.
Bom dia, João. Bom dia, Júlia. Bom dia, nossos irmãos do distrito. Povoado de Bitirama, zona rural. João, estou trazendo aqui um abraço do Maciel, assessor do Vignoli, que está aqui no distrito. Ele está lá na casa do Vitinho. Com certeza ele disse que vai estar ligando aqui para a gente. Estivemos
Maciel
juntos.
Maciel, nosso amigo.
Maciel, aqui de Fernando Prestes.
Isso.
Estivemos juntos em São Paulo, eu, o Vitinho, que é primo do Maciel, né? Que também é daqui da nossa região, braço direito lá do Vignoli em São Paulo. E também o Marcos Manzotti, estivemos juntos em São Paulo, levando inúmeras reivindicações daqui de Monte Alto. Inclusive, estávamos falando ao telefone, daqui a pouco ele disse que vai estar ligando aqui na Rádio Cultura para dar um alô para toda a nossa Monte Alto. Amanhã estarei lá, em Aparecida, tomando café na casa do Vitinho ali, conversando com ele, levando mais reivindicações do nosso município, do nosso distrito, de todas as necessidades que a gente tem. É muito importante, João, essa ponte nossa, levando as necessidades do nosso município. Eu quero reforçar aqui o que o Juca estava falando. Tudo que a gente, tanto eu quanto o Juca, como a nossa equipe, toda a imprensa, tem falado à nossa população, e já está ficando cansativo, né, João? Mais de um ano a gente pedindo para a população usar máscara. Eu e Juca lá do gabinete, às vezes a gente olha, a pessoa passa com a máscara no queixo, passa com a máscara na cabeça ou no braço. Gente, é muito sério, é a sua vida, é a vida de quem você ama, é a proteção dos seus familiares. A gente não está falando é porque a gente quer forçar algo, não, é porque é uma necessidade. Como foi muito bem pontuado aqui pela nossa ouvinte, o que, que acontece? As pessoas vacinadas estão se contaminando. A vacina é importantíssima. Eu acho que ela é realmente a gota da esperança que a gente precisa para recomeçar. Mas a gente não pode contar só com isso. A gente tem que fazer a nossa parte. E nós temos que fazer a nossa parte, como o Juca colocou muito bem, como pai, como realmente um pai dessa cidade. A gente precisa fazer com que essa juventude se conscientize. Nós, como pais, temos que dar essa conscientização a eles. Por quê, João? Porque quem vai ser prejudicado caso venha a ter uma nova cepa, um novo aumento? O nosso comércio, as nossas empresas, as pessoas que precisam trabalhar. E nós não podemos mais passar por isso dentro do nosso município. Agora que a gente está voltando a engatinhar, né, a gente tem visto aí que as pessoas têm voltado a ter um respiro, a prefeitura tem estado de portas abertas, conversando com as empresas, conversando com o comércio. Aqui um cumprimento à nossa CIMA, que tem sido uma parceiraça da prefeitura em todas as ações que nós temos realizado, mas nós temos que fazer a nossa parte para não prejudicar quem precisa trabalhar e pôr o pão de cada dia no seu lar.
Está falando de jovens, mas está falando que alguns idosos também saem de casa sem máscara, viu, doutor Joaquim?
Sim, a gente
nós
nota,
vimos.
Vocês viram isso também?
É visível,
é visível. E idosos têm que tomar muito cuidado.
E dá exemplo, né?
Dá exemplo.
Dá exemplo.
Tem que ter exemplo mesmo.
Cabe aqui também dizer o seguinte, cientificamente, quando a gente tem um aumento do número de casos, é muito mais fácil de aparecer cepas novas e resistentes. Quanto mais casos, mais resistência e mais cepas novas. Gente, é coisa séria.
Séria,
coisa
sim.
Séria.
A nossa região, vários municípios aí declararam lockdown. Isso. Monte Alto corre esse risco?
João, Monte Alto, tenho conversado com todos os nossos colegas prefeitos da região, aqui muito próximo, né? Franca, Batatais, Bebedouro, Viradouro. Eles,
Taiúva,
tá aqui do lado, gente. Taiúva tá aqui do lado. Então a gente conversa com os nossos amigos prefeitos, eles estão em desespero. Essa semana, né, Juca, precisamos emprestar camas para a cidade de Pitangueiras, porque as pessoas estavam no chão. João, não tem mais como fazer esse acolhimento. Então, Monte Alto, neste momento, que eu vou dizer para a nossa população, neste momento ainda tem condições de permanecer como está. Mas vai depender das nossas ações para que a gente tenha ou não esse lockdown.
Vai depender da responsabilidade de cada um de
cada
nós,
um de
dentro
nós.
Do nosso,
por enquanto,
de
não,
nosso ambiente
também.
De trabalho, sim. Dentro do nosso lar, dentro da nossa cidade.
João, a gente...
Mas se for preciso, entre o lockdown.
João, conversa...
Por enquanto, não.
Tivemos uma reunião essa semana, sim. Tivemos uma reunião essa semana com a doutora Regina, e no final de semana eles fizeram uma ação integrada entre vigilância, entre todas as ações. Fizeram muitos atendimentos durante a madrugada toda, ainda ficaram quase 90 denúncias de festa para trás, que eles não conseguiram chegar, porque de tanto atendimento viraram à noite e vai e conversa. E festas grandes, inclusive a nossa vigilância teve numa cidade vizinha, de uma festa que a gente teve denúncia que ia acontecer no nosso município, a orientação que foi dada à vigilância, vocês vão lá na cidade, conversa, que aqui não vai entrar ninguém para fazer festinha. Né? Aqui eu não quero. Porque o que acontece? As pessoas de fora vêm, a gente está fazendo um trabalho aqui, as pessoas, a gente não sabe quem está contaminado ou não. E nem os nossos que podem contaminar pessoas de cidade vizinha. Não tem uma estrela na testa para a gente saber quem está contaminado. Né? Até foi dada a ideia, vai pôr uma pulseirinha em quem está. Isso a gente não pode, a lei não permite que a gente faça isso, de colocar uma pulseira em quem está contaminado. Pessoas que às vezes são assintomáticas, está positivado, mas está bem e está para a rua, está indo no banco, está indo na farmácia. Então, é como o Juca colocou muito bem, é da nossa consciência. Precisamos, gente, agora esse momento, eu não estou falando por nada, eu estou falando porque se nesse momento nós não tomarmos uma atitude de consciência, de fazer a nossa parte, de cuidar, o Juca colocou você também, questão dos nossos idosos, oriente seus pais, faça uma compra para eles, vá ao mercado, leve a compra, oriente, porque se eles pegarem, gente, nós não temos hoje onde colocar. Se hoje meu pai, a minha mãe, a minha filha, o meu marido, o meu amigo João Moreira, meu vice Juca, o Fabinho, qualquer pessoa precisa, não tem onde pôr. O Juca pode explicar melhor a questão do cross. O cross, as pessoas ficam ligando, é 24 horas aquele sistema ligado, o desespero das pessoas esperando, Deus me livre, a morte de um para colocar o outro, Ju.
Exatamente.
Tá difícil.
Exatamente. Já está começando a acumular de novo pacientes em cross de espera.
Demais.
Né? Então isso não fica que não, né?
Não.
A necessidade de um lockdown vai depender dos nossos números, como é que
os números vão crescer, né?
Dos leitos, do aumento de número, do aumento de casos graves, falta de recursos. Então tudo isso tem que ser levado para um lockdown.
Um assunto que nós conversamos em São Paulo, João, também.
Para falar com você sobre esse assunto aqui, estou até esperando a ligação do Maciel.
Sim.
Já, depois dos nossos comerciais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer isso mais? Quer novidade?
Ofertas desse fim de semana. Leite longa vida líder, o litro com cartão amarelinha. Pague apenas R$2,98. Linguiça toscana na brasa Pedigão, quilo R$16,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo R$34,90. Cerveja Império puro malte lata 350ml,
R$2,39. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro.
Então vem pro Mega Oferta Savinhago neste sábado e economize pra valer.
Frango inteiro congelado Itabom, quilo R$5,95. Arroz Pop, 5 quilos, R$16,90. Óleo soia, 900ml, R$6,45. Açúcar Cristal, União, 5 quilos, R$11,90. Leite Italac, 1 litro, R$2,98.
Tá combinado, receita de economia no Savinhago.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No Plantão Policial nós não temos nenhuma ocorrência, nenhum boletim de ocorrência. Mas a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância vão acelerar a operação para evitar aglomerações e festas clandestinas no município de Monte Alto.
Você conferiu. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 29 minutos e 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 22 de maio de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Sapos cantarolando, madrugada chuvosa na divisa dos estados de São Paulo e Paraná. Do lado paranaense chove muito mais. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 16, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Morales e o Cabo Wendel. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Na quinta-feira, por volta das 9 horas, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, José Alexandre de Oliveira, ele conduzia um caminhão Volkswagen na cor branca, modelo 8.150 de Elias Fausto, São Paulo. O caminhão estava carregado com botijões de gás. O caminhão transitava por uma estrada de terra que liga a usina São Francisco de Capivari ao município de Elias Fausto, na região de Piracicaba, quando foi abordado por 5 elementos em uma caminhoneta. Um deles puxou uma pistola e anunciou o assalto.
Ei, você aí, isso aqui é um assalto, moro?
José disse que foi dominado, foi amarrado e levado para um canavial nas imediações. Pense num sufoco.
Vixe!
Disse que ficou na mira da maquininha de fabricar defunto por 4 horas, enquanto que os bandidos descarregaram o caminhão e fugiram levando somente o caminhão. Abandonaram a carga de botijões no local do roubo, ou seja, do assalto. Depois que foi liberado pelos bandidos, José procurou a polícia rodoviária e os policiais, soldado Lucas e soldado Tiago, registraram a ocorrência. É, meu amigo, que vão os anéis, mas que fiquem pelo menos os dedos. O importante é nunca reagir. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, a semelhança entre o entregador de pizza e o ginecologista é que os dois sentem o cheiro, mas não podem comer.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 34 minutos. Eu falei agora há pouco no plantão policial, né? Nós tivemos uma ocorrência, não teve o boletim ainda. A equipe da prefeitura fez uma limpeza na nossa rodovia, porque a empresa terceirizada do DR passou a roçagem e ficou aqueles plásticos. Pegaram aquelas bags que chama?
Bags.
E foram colocando todos os lixos. Os bags estavam ali para ser retirado hoje. Não é que roubaram os bags?
Jogaram a sujeira no chão.
Jogaram todo o lixo no chão e levaram os bags embora?
Exatamente. Todos, levaram todos embora.
Pode isso, aqui na nossa rodovia. Então as pessoas estão aí, não estão colaborando, não. Você sabe que lá os hospitais de Bebedouro, Dr. Joaquim, Marilena, lá os hospitais sofreram higienização e quem fez foi o exército.
Foi necessário. 20 mortes, né?
E essa semana, João, infelizmente, 20 pessoas.
Isso mostra a falta de recurso humano que está havendo na região, né? E vou dizer, nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande em médicos, plantonistas, porque a região inteira está necessitando. Então, é uma situação crítica que nós temos que levar em conta. Né?
Certo. Fabinho Nascimento está conosco. Fabinho, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Maria. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os nossos munícipes.
Você apresentou o projeto de reserva natural. O que é isso?
Isso. Eu estive junto à Câmara Municipal na segunda-feira para explanar um pouco sobre o projeto de lei complementar 004, que dispõe sobre a criação das reservas particulares, que a gente acredita ser um grande avanço, é um projeto futurístico, mas que pode já ter alguns desdobramentos nos próximos anos, que a gente reconhece que Monte Alto tem grandes belezas naturais, mas grande parte, melhor dizendo, dessas belezas naturais estão em propriedades privadas. Então, cabe ao poder público a incentivar e dar possibilidade para esses proprietários eles terem sustentabilidade financeira, terem condições, incentivos para ter um meio lucrativo a partir da conservação ambiental. Então é disso que se insere esse projeto de lei.
Uma hora você vai vir aqui para a gente fazer um programa especial para você falar sobre esse assunto, viu, Fabinho?
Algo novo, João, acontecendo em Monte Alto e na região, não? Monte Alto com todo o potencial turístico aí, né? Com tanta coisa para ser explorada, graças a Deus a gente está colocando isso em
pauta,
em realização, não, Marilena?
Sim.
E é importante porque nós fomos muito bem recebidos na Câmara, os vereadores estão imbuídos desse avanço para com o bem comum de nossa cidade. É um projeto que ele abre a possibilidade para o ecoturismo na nossa cidade. O Renan e eu estamos trabalhando muito para abrirmos possibilidades para o turismo em meio natural e também abre uma grande possibilidade para a educação ambiental, porque as nossas crianças poderão ter aulas nessas reservas. Então é um projeto que visa o futuro da nossa cidade.
A semana que vem quero falar com você, que aparece com a sua secretaria, que tem que dar uma resposta a respeito de animais soltos, cavalos e vacas. Tá bom, Fabinho?
Certo, perfeito.
Fico esperando você aqui. Um abraço, Fabinho.
E também também temos um grande assunto para tratarmos, que é o nosso projeto de prevenção a queimadas.
Ótimo.
Nós temos um grande avanço nessa matéria.
Também.
E eu estou às ordens para a gente falar sobre isso.
Certo. Né? Eu quero falar com o presidente do Fundo Social, o Dr. Carlos Redondini, aqui conosco. Fiquei sabendo que essa semana receberam aí também cestas básicas para a nossa população. Doutor Carlos, bom dia.
Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, Juca. Bom dia, prefeita.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Como é que está o nosso...
São Paulo campeão amanhã.
Tomara, né? Vamos torcer para isso.
Vai ser fácil.
Aí outro palmeirense do lado.
São Paulinho, palmeirense
aqui, tudo bem. Juca é palmeirense. Como é que está o nosso número de cestas básicas?
Nossa, João, essa semana recebemos 100 cestas básicas lá da Cepera. Foi um pedido do vereador Thiago Durigan junto à empresa. Queremos agradecer e muito a empresa, né? E também ao vereador, que foi lá e conseguiu essa doação aí. Foi muito importante agradecer a Tânia Bergo, toda a diretoria da empresa, né? Todos os funcionários lá, que são pessoas que ajudam o próximo, né? Recebemos também, João, da Cocred, né?
Cocred
também mandou várias cestas básicas. 189. Tivemos também da TEB.
TEB.
50 cestas básicas também.
As empresas colaborando, as empresas, hein?
Ajudando e muito, né, a nossa população. E aproveitando, né, João? Estamos passando esse momento difícil aí, com as pessoas vulnerabilidade, né, que estão nas ruas aí. E dizer para a população que a assistência social, juntamente com o fundo aí, principalmente a assistência, né, que eu sempre falo o seguinte: o fundo social, ele recebe as doações, né, Juca? Recebe as doações e quem entrega as cestas é a assistência social. Por que isso? Porque nós, do fundo, não temos lá os cadastros para saber se a pessoa já recebeu aquele mês ou não, se a pessoa realmente necessita, né? Já a assistência tem todos os dados, todos os cadastros, e eles têm toda a competência, então, para fazer a entrega. E dizer também que estaremos entrando aí, já estamos fazendo aí, uma grande campanha para não dar esmolas.
Ótimo,
tá?
Essa campanha.
Estamos com uma comissão, com assistência, com o fundo, a Câmara também vai estar participando, e outras pessoas, o Joaquim também faz parte da comissão. Por quê, João? A assistência já dá para os moradores de rua a Marmitex, na hora do almoço e à tarde. Temos também os samaritanos aí que fazem um excelente trabalho, que doam aí o alimento também para a população. Mais de 100 marmitas por dia que o samaritano doa também. Né? Então, quando a pessoa está pedindo esmola no semáforo ou na sua casa, que fala que é para comprar comida, olha, não posso dizer que é mentira, né? Mas 99% das vezes, sim, é mentira, tá?
Mentira, porque por quê? Alimentação eles recebem.
Porque a alimentação recebe. Que eu estava conversando agora com um amigo meu, agora o Rômulo, aqui fora, disse o seguinte, que ele estava na padaria, a pessoa estava com duas marmitex na sacola, duas marmitex, deixou na calçada e foi lá e pediu a esmola. O que, que a pessoa fez? Deu uma nota de R$2 para ele, achando que ele ia utilizar esse dinheiro para comprar comida. Mentira, ele já tinha os dois marmitex ali. Né? Então vamos, população, vamos aqui. Por favor, não dê esmolas.
Vamos colaborar.
Não dê esmolas. Isso. Porque você dando R$1, R$2, a pessoa está utilizando esse dinheiro para, infelizmente, comprar entorpecente.
Para manter o vício.
Comprar bebida. Tá? Pode falar.
Existe um agravo nisso tudo, que a gente ficou sabendo nessas duas semanas aí, que o pessoal de fora vem pedir esmola no nosso semáforo. E às vezes de uma forma agressiva.
Sim.
Então,
isso mesmo.
Fica dito o seguinte: gostaríamos que cada um que fosse abordado dessa forma agressiva, que imediatamente Sim. chamasse a polícia, fizesse
Aguarda.
Uma ocorrência, para quê?
Para
a gente evitar e nos ajudar nesse sentido. Nós temos feito, como Sim. o Carlos disse aqui, projetos, né? A situação da pessoa de rua, a gente nota, Carlos, que o mundo inteiro está vivendo, principalmente Nossa. Em função dessa pandemia. Eu tenho visto aí, ó, Paris, Londres, Berlim, mais de 50% de aumento de pessoas de rua. Então isso é universal.
Você contou?
Então, cada...
Nas nossas capitais, né, João?
Exatamente. Cada cidade vai ter que achar o seu meio de tratar desse pessoal.
Sim.
E nós estamos desde o começo tratando desse assunto. Ele é delicado, precisa de muita gente nos ajudando, e nós estamos fazendo esse trabalho, João.
E outra coisa carinho. Também que é lenda, que as pessoas falam: nossa, são todos de outras cidades, o que estão fazendo aqui, né? João Moreira, a assistência fez um trabalho para dar o documento, expedir o documento para cada um desses moradores de rua, e constatou-se o seguinte: apenas 7 eram de fora.
Exatamente. Foi, exatamente. Exatamente.
49 de Monte Alto.
Exatamente. Por
então,
isso...
como diz o outro, o problema é nosso. Exato. O problema é nosso. Não adianta a gente falar que é de outra cidade. Não, as pessoas moram aqui, são daqui. Infelizmente, estão passando por um momento muito difícil. Nós temos que encontrar meios para ajudá-los. Nós vamos encontrar, sim, com internação, se eles quiserem. Se não quiserem, nós vamos tentar internação compulsória. Mas não adianta a população falar que a culpa é de outra cidade, que os moradores são de outra cidade. Não, são daqui.
Olha aqui, ó, eu tenho um bom exemplo. Muitas pessoas pedem ajuda. Nós falamos para eles o seguinte: vão na assistência social.
Perfeito.
E lá você
tem
ajuda.
Esse é o caminho.
Esse é o caminho.
Se bater na porta da sua casa pedindo alguma coisa, explica pra pessoa, vai na assistência social, próximo ao Silvio Govone, descendo fora, se a pessoa não souber, né? É só explicar mais ou menos
vai
dessa
lá
forma.
Que eles vão te atender.
Lá vão ser atendidos, vão receber toda a orientação. Então, população, mais uma vez, vamos colaborar. Eu sei que o Motiotense, ele tem um coração muito bom, né? Ele quer ajudar a pessoa, mas dessa forma está prejudicando. Não é verdade?
E você disse, Carlos, muito bem, que é preciso que frise-se muito bem a função do Fundo Social e da Assistência Social.
Sim.
Existe uma dúvida muito grande nisso. Né?
Eu quero só avisar o seguinte aqui. Tem missa hoje lá na igreja de Santa Rita. É bom rezar também, viu, prefeita?
Nós estaremos lá.
Às 14h30, às 17h, às 19h, aqui de Monte Alto, lá na igreja de Santa Rita, que fica no Jardim Califórnia. O que a prefeita poderia falar a respeito desses desocupados moradores de rua?
João, nós temos feito um trabalho, eu, Juca, Fundo Social, toda a nossa equipe, a gente tem feito um trabalho grande desde o começo do ano. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um planejamento, é conhecer quem são essas pessoas. Então, nós já fizemos o mapeamento dessas pessoas. São mais de 60 pessoas dentro de Monte Alto. Como bem o Carlinhos colocou, são filhos de Monte Alto, têm família em Monte Alto. Todas essas pessoas que estão na rua, eles têm uma história. Eles têm uma mãe, um pai, um filho de Monte Alto. As pessoas que vieram de fora, elas já foram conversadas. Sabe por que que elas vieram? Justamente por isso que foi colocado aqui. Porque Monte Alto é uma cidade de coração bom e que faz a doação. Então eles encontraram aqui uma facilidade para conseguir o dinheiro para poder manter o vício. Essas pessoas são pessoas que estão precisando de ajuda. Se fosse fácil de resolver, nós estivemos em São Paulo essa semana. As praças de São Paulo se tornaram verdadeiros campos de guerra, com barracas, com pessoas dormindo no meio das calçadas. Está se tornando algo realmente muito preocupante. E não adianta a gente colocar a sujeira embaixo do tapete, não. Está na Praça Central, está na Praça de São Cristóvão, está na Praça de São Benedito, está nos nossos semáforos, mas a gente já fez o mapeamento de todas essas pessoas. Estamos cuidando dessas pessoas com alimentação. Então, eles já têm uma alimentação para o almoço, para a janta e outras necessidades. Nós temos uma assistente social só para cuidar disso. Bom, então essas pessoas, elas estão ficando lá no centro de lazer, que no meu entendimento pessoal, não é o local adequado. Até porque agora vai chegar o inverno, e lá a gente sabe que naquele lugar está chovendo dentro, e faz frio. Nós estamos buscando uma alternativa. Nós já montamos a casa de transição, e aqui vou dizer para a população, sim, já temos pessoas lá que estão positivadas de Covid, que já estão sendo cuidadas pela saúde, pela assistência social, como deve ser. Hoje pela manhã, João Moreira, 5h30 da manhã, tivemos uma reunião ontem por volta das 6h30 da tarde com a nossa equipe, 5h30 da manhã tinha vigilância, guarda, assistência, toda a equipe já fazendo a testagem nessas pessoas de vulnerabilidade. É que é um trabalho que não aparece, mas eu acho que a gente tem obrigação de falar com a nossa população para mostrar o que a gente está fazendo. Essas pessoas, elas precisam ser testadas e, se positivadas, serem cuidadas. E as que não estiverem positivadas e tiveram contato com as que foram, elas vão ter que fazer a quarentena, orientação médica, que o Juca deu muita orientação durante a nossa reunião. O que acontece, João? Por que que elas estão nas ruas? Porque alguém está dando esmola. Se essa pessoa bater... Vamos imaginar, João Moreira, que você tem um filho que tem uma dependência química. E aí alguém dá dinheiro para o seu filho comprar, você vai ficar muito triste. O que nós temos que pensar? Que essas pessoas também são filhas de Deus e que a gente não pode dar dinheiro para mantê-las no vício. Se você tem dó, o que que você tem que fazer? Então, eu já vou orientar a nossa população. Bateu no seu portão, eu tenho um filhinho doente. Porque a pessoa, quando ela está fora de si, eles se tornam artistas. Quem convive com pessoas que estão doentes pelo vício, eles se tornam grandes artistas. Eles contam histórias que eles te convencem de tudo, te fazem chorar. O que que você vai fazer? Um minutinho só. Eu vou ligar 153, a guarda municipal vai vir recolher essa pessoa, vai levar junto à assistência social e a gente vai encaminhar essa pessoa onde é necessário que seja. Se você der eu vou dar um saco de arroz, vou dar um pacote de macarrão, que essa pessoa vai fazer? Infelizmente, ela vai vender esse produto porque ela não tem uma casa para fazer o arroz, para fazer o macarrão. Ela vai vender esse produto para poder manter o vício.
É isso que acontece.
Estamos... Então, quando você faz... Ah, mas eu só dou uma moedinha. Ah, eu peguei um troquinho, tá ali no coxinho do meu carro. Eu abro o vidro, eu dou uma moedinha, eu me sinto bem. Não, você está fazendo errado. Você está mantendo a pessoa no vício. Quando a pessoa te pedir, você vai pegar depois, você vai estacionar seu carro, não vai dirigir com o celular, não. Você vai estacionar seu carro e você vai ligar 153. Se você não lembrar o número, liga na prefeitura, 3244-3114, na nossa ouvidoria, e você vai dizer o seguinte: olha, existe uma pessoa em vulnerabilidade pedindo no semáforo. Tomem uma atitude. A guarda vai chegar, as ações serão tomadas. Por quê? Como bem o Juca colocou, nós estamos com pessoas vindo de fora que estão jogando garrafinha de corote nas pessoas que não dão dinheiro.
Agora também temos que ressaltar também, né, João, que a guarda não tem o poder também de pegar a pessoa e levar a força para qualquer lugar. Tem só o poder de orientar.
De orientar.
Porque no nosso país, nós vivemos uma democracia. A pessoa tem o direito de ir e vir. Ele não pode oportunar. Agora, dele estar na rua, ele tem o direito de estar na rua. Então, nós não podemos pegar ele na força e levar para outro lugar.
É direito de ir e vir.
Direito de ir e vir, mas tem que respeitar.
Eles não têm direito de ser mal criado, tentar ameaçar. Nada disso.
Eles têm obrigação de respeitar o próximo, como nós temos obrigação de respeitá-lo.
Eles jogam o coratinho quando está vazio, né?
E, na verdade, João, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que a população seja a nossa parceira. Então, vocês vão ligar, a gente vai... Quando acontecer algo de importunação, de quebrar alguma coisa, a polícia existe, a nossa polícia militar está indo, nós já tivemos casos de pessoas que foram presas, ela vai lá, ela vai tomar a atitude correta com essas pessoas. A assistência social tem feito, sim, eles têm documentos, porque a assistência social fez o cadastro, descobriu quem eram, hoje eles estão documentados para responder por si. Então, João, isso é muito importante. Mais uma vez, eu quero pedir à nossa população, não vamos permitir que essas pessoas permaneçam no vídeo. Essa semana, ainda numa conversa, o vereador Mauro esteve lá, que ele tem o cunhado lá, que é do Horto, o Zalpa, e a gente conversava que várias das pessoas que permanecem na rua já passaram por tratamentos, mas o que acontece? A gente tem que pensar na volta dessa pessoa do tratamento e inseri-la no mercado de trabalho e fazer com que ela tenha dignidade de progredir, porque se a pessoa sai e eu dou dinheiro para ela fácil, infelizmente, João, ela vai voltar para um lado muito ruim. Então, eu acho importantíssimo a gente pensar nessas pessoas com compaixão. Nós estamos tendo compaixão pelo próximo, nessa questão do Covid, vamos ter um pouquinho de compaixão também. A gente tem visto, João, o trabalho que a assistência, o fundo, a saúde, enfim, toda a nossa equipe da prefeitura, porque para que esses departamentos andem, a gente precisa que os departamentos internos, licitação, RH, contabilidade, todo o departamento da prefeitura precisa trabalhar. Então, a gente está realmente imbuído de resolver o problema. Temos sim, mas precisamos da parceria da nossa população. Bateu na porta da sua casa, olha, dá um dinheirinho, R$2, agora estão pedindo R$5 e R$10. Dá R$10, dá R$5, olha, não vou dar. Eu vou fazer um telefonema e você vai ser acolhido para ser resolvido o seu problema. As pessoas em Monte Alto, como bem colocou o Carlinhos, eu tenho um vizinho que está passando fome. Liga na assistência, liga no fundo, liga na prefeitura. Nós não queremos ninguém na nossa cidade passando fome. Hoje já existe, graças a Deus, um cadastro único, unificado entre as entidades, para a gente saber quem recebeu uma, quem recebeu 10. Então, o que a gente precisa fazer agora? Cuidar dessas pessoas. As pessoas que aceitarem, João, a gente precisa deixá-las 14 dias, né, Juca? Em quarentena para depois serem internadas. As pessoas que não querem, a gente está conversando para que a gente está oferecendo o PAD para que elas possam trabalhar também, ter dignidade. Inclusive, vou dizer para você que conversando com o Miranda, que é nosso da guarda, ele já tem conversado com empresas, né, Juca? E empresas têm procurado dizendo o seguinte: se essas pessoas se recuperarem, nós vamos dar emprego para essas pessoas. Então, como nós ouvimos muito bem Dona Maria, que esteve aqui no Dia das Mães, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, como disse o Juca, uma sensibilidade ao falar do assunto, porque todas essas pessoas têm uma família. Essas pessoas que vieram de fora também foram abordadas, a gente tem conversado, e é a questão do coração bom do Monte Altense. Abre o carro, pega aqueles R$2, R$3 do coxinho, dá... de 2 em 2, de 10 em 10, no final do dia ele ganhou mais que um trabalhador que capinou um terreno, que trabalhou na roça, que fez uma faxina. Então a gente não pode manter as pessoas no vício. Nós temos que colocá-las em tratamento para que as pessoas possam voltar à dignidade. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, nós não teríamos Cracolândia. Esses países europeus aí que o Juca colocou, que são desenvolvidos, né? As pessoas não estariam nessa situação. Então a gente tem realmente que trabalhar, tem que parabenizar aí realmente a nossa guarda, a nossa assistência social, a nossa vigilância sanitária, o nosso fundo social, enfim, parabenizar toda a nossa equipe que não tem colocado a sujeira embaixo do tapete. Estamos aqui dizendo a vocês, estamos trabalhando sim. Hoje, João, 5:30 da manhã, combinamos esse horário até para que a gente pudesse pegá-los dormindo, né? As equipes já estavam na rua fazendo testagem, né, Juca, nessas pessoas, para entendermos, porque eles vêm de fora, muitos estão aqui, eles dormem todos aglomeradinhos, nós já temos pessoas positivadas sim, que estão sendo cuidadas, monitoradas pela saúde, pela vigilância, e assim, o que eu quero dizer à população, não dê esmola, dê dignidade, deixe a assistência social que é preparada e a saúde, a vigilância, trabalhar para resgatar essas pessoas. Pensa o seguinte, eu estou dando dinheiro para um filho meu se manter no vício. Se eu tenho um filho que tem o hábito de beber ou de utilizar drogas, eu não queria que ninguém desse dinheiro para que ele se mantesse no vício. Eu gostaria que as pessoas me orientassem para eu buscar um caminho e ele fosse resgatado. Nós temos ali pessoas que precisam ser resgatadas. Passou por você, pediu? Mas a pessoa bateu no meu portão, estão tacando pedra, quebrou a minha vidraça. Chama a polícia. Chama a polícia, faça BO. Tá andando com um pau pro meio da rua, chama a polícia. Bateu em alguém, chame a polícia. A polícia está trabalhando, a guarda municipal está em parceria, a civil está em parceria, está todo mundo sabendo do assunto, ninguém está se furtando a resolver o problema e a prefeitura está lá, de portas abertas. Bateu na sua porta, pediu alimentação, mais uma vez, não dê, ligue 153 ou ligue na prefeitura, 3244-3114, né, Juca? Sim. Que nós vamos fazer o acolhimento correto dessas pessoas. Se você está dando, você está mantendo a pessoa no vício. Às vezes a gente pensa assim, ó, tava lá na Bíblia, até uma pessoa veio conversar comigo, né? Tá lá na Bíblia que alguém vai pedir em meu nome, eu neguei. Se você negar a um pequeno, você está negando a mim. Se você estiver dando dinheiro para mantê-lo no vício, você está negando Jesus do mesmo jeito.
Tá, só complementando também, as entidades religiosas nos ajudam muito.
Muito, né? Muito.
Entidades religiosas, pessoal do esporte, tá? É uma forma de a gente ajudá-lo, né? O problema, reforçando, o problema é nosso. E juntos nós vamos resolver.
Os clubes de serviço também colaboram
muito,
bastante.
Muito, sim, muito.
Certo? Exatamente.
Muitos colaboram, sim. Isso. E para deixar o pessoal mais tranquilo também, onde vai ter essa casa de recuperação, lá vai existir segurança, não é?
Com certeza.
João, nós estamos trabalhando... Segurança. Isso, com certeza, com certeza. Eu penso assim, eu gostaria muito que tivesse uma casa próxima à minha, que pelo menos eu não teria o direito de reclamar, né? Então, aqui, João, estou recebendo aqui um telefonema, que o Maciel lá está aqui no telefone mandando um abraço para Monte Alto.
Um abraço, Maciel.
Para você e para toda Monte Alto. Gostaria muito mesmo de ter próximo da minha casa essa casa de acolhimento, mas infelizmente aqui nós não temos. Então nós estamos aí, a casa de transição já está montada, já temos pessoas lá. É que a gente não quis fazer obra nem inauguração, não, acho que não, nós não estamos em momento de fazer política, de dizer, olha, já fizemos outro. Não, estamos trabalhando, cabeça baixada, trabalhando, já temos as pessoas acolhidas lá, estão sendo cuidadas porque estão positivadas, estamos cuidando das demais, fazendo testagem, como eu disse a você, desde as 5:30 da manhã a equipe está buscando essas pessoas, que muitas vezes, João, eles estão em locais que a gente não consegue encontrar. Então, assim, a guarda, a vigilância está em busca dessas pessoas para a gente fazer a testagem nelas. E mais, viu, João, já estamos também preparando, né, João, fazer testagem no nosso comércio, fazer testagem na nossa indústria, que nós sabemos... E aí a gente vai para São Paulo e conversa com as pessoas dos problemas que a gente pode enfrentar futuramente se não tomarmos atitude.
Certo. Amanhã tem feira do produtor.
Opa.
Vamos, aquelas falhas que tiver lá serão sanadas.
João, conversamos com toda a nossa equipe, assumimos ali que houve uma falha realmente, de segurança principalmente, e houve também uma falta de comunicação, a questão do aniversário da cidade, mas já está reorganizado. Ótimo. Houve uma reunião. Ótimo. Teremos, vocês vão ver que teremos pessoas com coletes ali trabalhando, fazendo as orientações. E você, que está lá e viu alguma coisa errada, ligue e peça para que se faça o certo. A gente não tem 50 mil braços, né, Juca, para estar em todos os locais, mas a gente está aqui adiante de vocês e dizendo que a gente quer fazer o certo e a gente vai fazer o certo. Mais uma coisa, João, é importantíssimo que também tenhamos consciência na feira, né, Juca?
Sim. Com certeza.
E vamos à feira numa necessidade, nós somos do abraço, a gente é do toque, mas infelizmente neste momento não é necessário. E na feira também a gente tem a denúncia, sobrou um dinheirinho aqui que eu comprei um alface, um tomate, não deu dinheiro da sobra da feira, da sobra do mercado, para que as pessoas permaneçam ali. Por que eles gostam dali da questão do São Benedito? Porque ali nós temos mercado, nós temos um comércio, uma parte forte de comércio, como acontece aqui no centro também. Então as pessoas vão pegando esse dinheiro para depois comprar um corotinho, comprar alguma coisa que vai prejudicar a própria saúde da pessoa.
Pois não, Juca.
Finalizando, João, a parte da saúde é importante que a gente comente, que a população entenda, que a gente tem um diálogo aberto, sempre franco, com as entidades de saúde do nosso município, João. Com a Santa Casa, né, com o pessoal da Unimed. Existe um diálogo muito franco e aberto e uma ajuda mútua. Isso, eu quero que isso fique muito bem explicado à nossa população.
Não haveria como ser diferente. Exatamente. Com a Santa Casa, até porque você faz parte do corpo clínico. Exatamente. Deles, você é um médico que faz parte, né?
Qualquer dúvida, só marcar também uma audiência, uma reunião. Fazer uma reunião,
João,
tudo bem, tudo acertado.
O Juca está todo dia lá na Santa Casa.
Exatamente.
Conversa com todo mundo.
Acertar.
Né?
Joaquim, muito obrigado pela sua presença aqui, um bom final de semana e um bom trabalho.
Agradeço.
Hoje
eu
tenho um abraço para você.
De onde? Agradeço, João, um abraço a cada um dos seus ouvintes, e voltando a reafirmar, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar da nossa saúde.
Um abraço. Carlinhos, um abraço para você, doutor Carlos.
Um abraço, João, um abraço a toda a nossa população. Vamos continuar trabalhando e não dê esmola.
Certo. Se precisar, encaminhe para o Fundo Social ou para a Assistência Social.
153.
Prefeita, hoje é dia de feijoada da amizade. Vai buscar lá também, tá bom?
Hoje eu tenho duas feijoadas no almoço para buscar. João, gostaria de dizer a toda a nossa população, hoje é dia de Santa Rita. E Santa Rita, através da sua história de vida, nos ensina que não existe um impossível quando se tem a fé em Deus. Então, que Santa Rita, através de todos os espinhos de sua vida e da doçura do perfume de suas flores, possam nos ensinar a ter fé, perseverança e muito amor no coração. Desejo a toda a nossa Monte Alto, né, que Santa Rita interceda por todos nós, que ela possa estar ali dentro do coração de Jesus, emanando muita luz à nossa amada Monte Alto, que está vencendo, sim, todas as dificuldades. Problemas todos nós temos? Temos, sim. Mas nós temos um Deus que é muito maior que tudo isso, que está adiante cuidando de cada detalhe da nossa vida. Uma santa abençoada final de semana, uma santa abençoada semana a todos. Estamos aqui prontos a servir a nossa população com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Muito obrigada a todos que nos acompanham e que sejam muito felizes. Olhem para o céu, sintam o calor de Jesus e coloquem um sorriso no rosto, nos olhos, e sejam felizes. Como disse, né, no aniversário de nossa cidade, estamos a um passo do abraço. Então, um abraço, Monte Alto, nesse dia.
Um abraço a todos e uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.